Então, olá Filipe, és um dos artistas que vai compor o cartaz da 10ª edição do Festival Tremor, que acontece na Ilha de São Miguel, nos Açores, já entre os dias 28 de março e 1 de abril. Eu estou a entrevistar-te a partir da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Escola Casa, que também faz parte do teu percurso. Tu, nos últimos meses, tens dado vários concertos de norte a sul do país. Como tem sido a recepção do teu primeiro disco, O Prelúdio? E se nos podes falar um pouco acerca deste trabalho?
Olá, Catarina. Olá, Cosme. Como estão? Obrigado por me convidarem para falar em casa. Olha, tem sido. Claro, quer dizer, quando comecei a apresentar os temas, estávamos na altura da pandemia, e, portanto, estava assim tudo um bocado parado, claro que isto ganhou um novo ímpeto, depois com finalmente conseguimos fazer edição do vinil, ideia de ter uma edição física, não é? Pela marca Pistola, editora independente dos Açores. Acho que tem corrido muito bem, tem sido um processo também de amadurecimento, de rodagem, não é? Quer dizer, eu acho que os concertos têm corrido de forma geral muito bem. Claro, que cada vez e com o passar do tempo vamos tentando coisas novas, já não só os temas do disco, do Prelúdio, mas também muitos temas que quero gravar e que espero gravar agora, final de junho, julho, ainda não sei tentar fechar uma data para gravar temas novos. E, portanto, isso ajuda também, acho que é muito importante, para além de tocar esses temas que já fazem parte do disco e que se calhar quem vai ouvindo apanha nas plataformas, mas de ir misturando isso com temas novos, até porque há coisas que só acontecem quando tocamos ao vivo em frente a uma plateia, que mesmo numa sala de ensaios, a tentar rodar, às vezes há coisas que não aparecem, que é preciso estar nesse âmbito. Às vezes um bocado, não é uma, não diria que tem um bocado de pressão, mas abres uma janela diferente no teu cérebro quando tocas em modo de concerto para uma audiência e quando tocas numa sala de ensaios com os músicos. E, portanto, tenho tentado mostrar sempre os temas novos e as canções antigas do disco.
Também já
Sei que
apresentaste.
respondi bem à tua pergunta.
Sim, acho que sim. Até deste informações novas. Então, está tudo ótimo.
Também já apresentaste o EP. Ah, desculpa, depois cortamos esta parte, não é um EP. Também já apresentaste o disco nos Açores em setembro do ano passado. Como é que tu te sentes a atuar perto de casa agora que também vais regressar para o Tremor?
Olha, é uma sensação sempre muito boa, porque por estranho que pareça, ou não é estranho, porque no fundo mudei para Coimbra já há alguns anos, toquei sempre muito poucas vezes nos Açores, ou seja, fora de um âmbito, se calhar adolescente, concertos, quando comecei a fazer, não é, o meu projeto de originais, aconteceram muito poucas vezes. O ano passado, felizmente, calhou assim perfeito um fim de semana em que, para além do lançamento do disco num pequeno showcase lá na loja de discos, La Bamba Store, com o Juicy, que também estavam a lançar a edição do seu do edição em vinil do seu disco. Depois fui para o Pico tocar no Festival Cordas. E quer dizer, tem sempre um prazer especial, porque é isso, toco poucas vezes. Mas claro que no Tremor tem um sabor especial. Quando eu fui tocar a primeira vez que toquei no Tremor, para aí em 2016 ou 2017, não consigo agora precisar, estava numa fase ainda muito iniciante, quer dizer, sozinho, a tocar, a apresentar algumas canções, assim, muito nervoso. E de certa forma, esse concerto no Tremor foi assim aquela. Foi o primeiro concerto a sério, não é? Assim, um festival grande e que me obrigou a trabalhar com coisas muito específicas da voz, onde eu não me sentia tão seguro ainda. E, portanto, senti que depois também do concerto do Tremor, senti, ok, agora isto está a ficar mais certo, tenho que começar a trabalhar num disco. E, de certa forma, foi aquele empurrão motivacional, o contexto, para depois começar o processo, que demora um pouco mais de tempo, de preparação, preparação do disco agora, o prelúdio que saiu, e portanto Voltar ao Tremor é muito especial por isso, ainda por cima agora em que vou com banda, não é? Que vou com o grande Paulo Silva na bateria e com o Filipe Fidalgo no saxofone, e portanto sinto que aí estou nas condições perfeitas, porque eu pessoalmente eu não gosto de ficar sozinho, principalmente nos meus temas, sinto sempre falta da banda, e sinto que é aí que a magia acontece. Porque a ideia, não é, das canções tem sempre isso, o que é que o baterista faz, o que é que o saxofonista faz, ou o espaço que é criado para eles improvisarem e entrarem. Portanto, agora que volto a casa, sinto-me muito realizado, porque agora posso voltar no full power, que é ter a banda, não é? que ainda não tinha acontecido, de facto. Ou seja, nestas últimas vezes fui sempre em setembro, quando fui aos Açores, tocar, estava sozinho, em contextos, pronto, muito específicos, mas sinto que agora vai ser uma festa, porque vou ter os meus camaradas em palco.
Para além disso, vais tocar na igreja do Colégio dos Jesuítas, em Ponta Delgada.
Uhum.
Onde é que tocaste quando foste lá da primeira vez ao Tremor, e quais é que são as expectativas para este concerto na igreja?
Olha, toquei num sítio que fica quase diferente, na altura, que agora não sei se é interessante mudar de nome, mas que aquilo por baixo é um café muito, muito catita, o 3 quartos, e eles tinham uma residencial, ou um hostel, não sei bem como é que... E eu toquei na sala de estar da residencial, e portanto, era um ambiente assim muito intimista, com alguma malta sentada no chão, malta sentada nos sofás, era uma sala mais pequena. Agora, a Igreja do Colégio, que se não estou em erro, faz parte do núcleo museológico do Museu Machado de Castro. Eu não sei se estou a dizer o museu certo, eu confundi com algum museu de Coimbra, já estou tudo trocado. Mas a igreja do Colégio é um sítio muito bonito. E reza a lenda, daquilo que fui acompanhando nos últimos anos os concertos do Tremores, os concertos na igreja têm assim, por ser uma igreja, não é? Tem uma mise-en-scène especial, uma acústica, e acho que têm sido concertos muito especiais, e portanto sinto que o facto de me terem colocado nesse espaço em particular é porque também sentem que vou fazer jus ao espaço, e que lhe vai dar o concerto apropriado. E, portanto, eu sinto que vai ser um sítio muito bonito para tocar, porque acho que é isso. Não é todos os dias que se pode tocar num sítio daqueles. E, portanto, quando se abrem, que eu acho que é a beleza do Tremor e de outros festivais que fazem isto, que é... Também abrem portas de espaços não convencionais para concertos. E quando se abrem, também se propicia... É um espetáculo especial porque se pode ver um concerto naquele sítio que se calhar não é assim tão comum. Eu penso que na Igreja do Colégio há alguma programação regular, mais no sentido de música erudita, clássica, e portanto, quando saímos também desse registro, também torna especial, porque a Igreja aceitar esses registros um pouco mais fora, e portanto, acho que sinto-me muito privilegiado por me ter calhado a Igreja do Clash no espectro todo de sítios onde seria possível tocar no Tremor.
Voltando um bocado aqui ao teu trabalho, tu lançaste na semana passada o videoclipe da música Teresa da Nazaré. Foi um vídeo realizado por Julie Lacombe, em que a protagonista é a tua avó, e podemos ver-te no que eu suponho que seja a casa da tua avó com ela.
Sim.
A tua herança familiar e a tua ligação ao território onde nasceste, às pessoas que te acompanharam, pronto, neste caso, quando me refiro a território, estou-me a referir aos Açores, é uma parte importante da tua música, e com este videoclipe quiseste valorizar ou... Pronto, fala-nos um pouco deste lançamento, por favor, que eu também fiquei curiosa.
Sim, sei lá, foi uma oportunidade. Isto começou, não é? Porque é sempre um dilema. Mas quando são músicos independentes, às vezes há coisas que dependem de logísticas e dependem às vezes também da capacidade financeira. E quando são músicos independentes, às vezes não se faz, digamos, o processo às vezes normal, não é? Se calhar outras bandas, assim que tivessem lançado a canção, já teriam um videoclipe. No meu caso, foi um bocado, decidi fazer as coisas um bocado diferentes, fui lançando os singles antes de sair o formato físico do disco. Mas então era importante ter um videoclipe. E numa dessas vezes que a Pelusa surge, o Quitas, não é responsável, também os responsáveis do Tremor, mas o responsável máximo da marca Pistola, de editora, não é? Tinha dito, opá, temos que arranjar um videoclipe para uma das tuas canções. E então calhou bem a Julie é francesa, mas estava a trabalhar lá em Ponta Delgada temporariamente para a marca Pistola, a fazer uma série de trabalhos para outros projetos onde também a marca Pistola e a equipa da editora se relacionam ou onde também participam. E portanto falei com ela depois falou comigo, disse, Filipe, que tem ideias aqui para um videoclipe, quando é que queres, vamos bater sobre o assunto. E quando falamos sobre o assunto, eu achei que com o espaço de tempo que teríamos, que não era muito, dadas as minhas passagens entre Coimbra e também a agenda dos outros trabalhos que a Julie tinha para fazer, decidimos, ok, acho que o que pode ser mais fazível, mais pragmático, é de facto fazermos o videoclipe para a canção da minha avó, e que senti que era uma forma de homenagem, porque é uma, para mim, das canções se calhar que gostei mais de escrever, porque não só porque é uma pessoa que foi muito importante no meu processo de crescimento na ilha, como ainda é hoje, mas senti que aquela música, para mim, é das que eu sinto que consegui fazer, sei lá, que me orgulho mais do disco, não é? Porque há canções que às vezes nós, não é, vai passando o tempo e que nós depois já não nos revemos tanto, ou se calhar fazia diferente. E aquela, sinto que há uma série de junções de elementos, por também buscar assim uma referência à música popular, que a junção de tudo fazia sentido, que era uma canção que merecia ter um vídeo, e claro, por ser uma homenagem à minha avó, e então calhou esse registro, né, que das várias filmagens que fizemos, que também com outras máquinas nessa... Ou seja, que a ideia passou, disse à Julieta, então vamos visitar a minha avó, vou-te apresentar a minha avó para ela te conhecer, porque se formos filmar para ela não ficar a estranhar. E então, numa das vezes em que estava na ilha, fomos, fomos a viagem de carro até a casa da minha avó e fui mostrar a Julie, fomos almoçar, botar tempo com a minha avó, e depois fui-lhe mostrar alguns sítios onde poderíamos incluir, porque são aquelas zonas da Rua da Nazaré, do Nordeste, onde eu mentalmente vejo muitas vezes quando escrevo, principalmente estas primeiras canções do Prelúdios. Então ficamos com essa ideia, e então noutra vez eu voltei aos Açores e fomos visitar a minha avó, e portanto resultou daí, fizemos tentar transmitir um bocado dessa essência da casa, dessas conversas, dessas reflexões que eu tinha, de conversas, coisas que andava a gravar com a minha avó antes, né, de reflexões sobre a sua infância, a sua juventude, o crescer, sobre memórias do meu avô. E então acabou por se juntar o útil ao agradável. Então fizemos aquele passeio, aquela visita à minha avó, e fomos filmando coisas desse dia. E depois há assim uns acasos engraçados. Não? O meu pai aparece, não é, no videoclipe sem combinarmos nada, porque tínhamos ido ao café e o meu pai tinha passado. Então fica assim um registro familiar que no fundo acaba por ser assim uma cena mágica, porque aconteceu assim uma série de peripécias super espontâneas, em que não programamos nada, simplesmente fomos com a câmara e a Julie depois fez aquela montagem, e optou por usar só depois assim as filmagens com a handcam para ficar com nesse formato mais cru, como se fosse um miúdo a filmar essas recordações de infância. Não sei se... Eu perco-me sempre muito, Catarina, e corre-me, perdoe-me, eu estico muito, não sei se já respondia mais às perguntas.
Pá, dás sempre mais detalhes, mas isso é ótimo. Assim não temos que fazer tantas perguntas.
Está um excelente vídeo. Agora vamos mudar o teu chip de músico para radialista, talvez, e perguntar-te em relação ao cartaz do Tremor, não sei se de certeza que já viste, de certeza que conheces alguns nomes, para nos dizeres o que é que estás interessado em ir ver, se vais ver, tens tempo para ir ver alguma coisa?
Epá, tem. Aliás, vou confirmar aqui, por ser radialista, fazer isto profissionalmente, vou confirmar a playlist do festival. Há uma playlist nas plataformas de streaming, porque, para não me enganar com os números. É assim, há um nome, quer dizer, há uma surpresa, eu vou ter uma participação surpresa no concerto. E essa é uma das atuações que eu também quero muito ver por ser um fã. Acho que não posso divulgar. Não sei se deva, porque é surpresa e portanto acho que não vou, mas há um dos nomes do qual eu sou muito fã e que há uns tempos atrás uma das novas canções que quero gravar em breve. Tive o atrevimento de enviar essa canção e pedir à pessoa que visse. E penso, ok, vamos eventualmente gravar isso. E depois, por via das circunstâncias, ainda não nos encontramos, não tivemos tempo ainda de trabalhar muito, mas depois há esta hipótese de que vamos estar nos Açores na mesma semana. E portanto, há uma atuação que eu quero muito. Epá, mas eu sinto que vou contar tudo isso. É péssimo com estas coisas, eu não sei.
É melhor não divulgares esse nome dessa artista e talvez falares de outros. Porque alguém da organização pode ouvir esta entrevista e depois não sabemos.
Não, a organização sabe destas coisas, não é? Porque há riders técnicos, essas coisas todas. A organização está tudo bem. É mais... é uma forma de gerar, não é? Porque se alguém que ouça e que vá assistir não estar a contar com isso... mas assim, de coisas que eu quero... quero ouvir, olha, posso-vos dizer assim, eu penso que não vou conseguir com muita pena os Penelope Isles, porque acho que tocam mais ou menos ao mesmo tempo, um bocadinho depois, mas se conseguir, dependendo da que horas acabar o concerto, que gostava muito de os ouvir, eu acho que Pongo vai ser incrível, assim, mais nomes, o que é que eu posso aqui mais? É que eu já vi aqui. Os Zá são uma referência muito interessante do festival. Têm participado várias vezes no Tremor, em vários anos, em residências artísticas. Então, eu acho que os Zá dão sempre uns concertos assustadoramente bons. Assim, uma coisa com uma vida... sem fim. Tenho alguma curiosidade também com o trabalho da Inês Malheiro, assim, mais experimental, e tenho assim também muita curiosidade para ver o concerto da Owen Pallett. E quem mais, sei lá, tanta gente. E claro, tenho que estudar o meu, que eu acho que vai ser uma noite incrível, na primeira noite do festival, que são o DJ set do Paco Piripiri, se te dizer bem o alter ego do Ruben com as atelineiras, e acho que isso vai ser um DJ set muito divertido de malta também dos Açores, e que tem coletivos de arte e está envolvida em uma série de coisas, mas eu acho que esse final de noite também vai ser muito divertido. Não sei, depois isto é eu acho que o bom do Tremor é que também uma pessoa se permite assim, apanhar coisas e surpreender, não é? De chegar a uma sala e tipo, ok, quem é que está a tocar? E apanha com o que estiver acontecendo no momento. Não sei, lá está. Não sei se respondem à questão.
Sim, respondeste, já temos aqui bastantes dicas e já estamos todos e todas curiosos em relação a muitos nomes que vão passar pelo festival e certamente também vamos descobrir muitas coisas novas que ainda não ouvimos. Só para terminar aqui a nossa conversa, gostava de ter uma opinião assim que tu tenhas mais geral sobre o Tremor, enquanto pessoa que já viveu nos Açores e que nasceu lá. Qual é que achas que é a importância de um festival destes para São Miguel e para os Açores no geral? E também se nos puderes falar um pouco assim, sobre o panorama cultural das ilhas e o que é que, uhum. o, que é que o Tremor representa para este panorama cultural, porque às vezes aqui no continente falta-nos um bocado essa, essa informação.
Olha, o Tremor é muito interessante porque eu lembro-me de estar nos Açores. Eu penso que na altura eu ainda fazia, se não estou errado, estava de férias, já estava em Coimbra, mas estava de férias de Páscoa, uma coisa assim, estávamos nos Açores. E lembro-me que na altura o festival eram 2 dias, a primeira edição, era um fim de semana, com os concertos nas lojas. E lembro-me de ir, né, e senti que aquilo era fantástico, né, ver um documentário, ver um concerto. E o festival foi crescendo ao longo dos anos, não consegui acompanhar sempre, mas das vezes em que estive, vi concertos inacreditáveis. E o que é que eu sinto? Não é? Tendo sido dos Açores, tendo ido para Coimbra, onde, apesar das más línguas e de uma imagem que muita gente da cidade, de fora, mas da cidade principalmente, faz, tem uma visão distorcida do que acontece na cidade. Ponta Delgada, quer dizer, se calhar de facto tinha problemas em comparação, ou seja, de chegares ao inverno e não haver muita programação, não tens concertos para ver. Acho que esse foi o espírito também de quando eles começaram a criar o Tremor. O que é que eu sinto que aconteceu? É que a malta que criou o Tremor e todo o esforço que se criou, mediático, não é? Criou um movimento que há pessoas que vêm de fora. Só para o Tremor é um festival muito específico, e eu acho que essas pessoas e o festival em si ajudaram também com outro tipo de eventos e outro tipo de organizações assim, a criar sinergias de malta que está a desenvolver projetos muito interessantes, coletivos, e assim que isso tudo junto, não é? Que o Tremor também abraça muitas causas e muitos artistas locais, ou seja, e que ajuda a criar sinergias muito, muito interessantes. E, portanto, a percepção que eu tenho nos últimos 10 anos, ou seja, há ainda muita coisa a fazer, mas eu sinto é que Ponta Delgada, em particular, claro que é a cidade maior, mas que ajudou a criar um hype interessante sobre o que se passa culturalmente e sobre quem faz cultura nos Açores e em São Miguel em particular, em Ponta Delgada em específico, mas o que eu sinto é que isso criou uma janela muito grande de oportunidades e não só, por exemplo, Terra Incógnita, que é outro que também está relacionado com o Tremor, não é? Assim, um programa com residências artísticas, concertos no meio da natureza. Portanto, depois há uma série de coisas que se vão juntando e que se vão agregando e que depois, quando se olha, muita gente passou pelo Tremor, muita gente participou, colaborou, e portanto isso enriquece. E eu acho que o que mostra também é importante, é que mostra, é possível fazer um festival, que não é só para as massas, não é assim, os grandes nomes, é possível fazê-lo, isso é muito importante que se diga no momento em que os Açores estão, com a questão do turismo e com uma falta óbvia de direção dos executivos regionais sobre o que fazer com o turismo e como, aceitando esse turismo, como preservar o nosso espaço natural. O Tremor é um festival que preza também esse respeito. Não é um festival de massas. É um festival que usa os espaços da natureza para promover culturalmente, não é? Os concertos, tudo ao terreno, são feitos em zonas icónicas, em trilhos, pedestres, ou seja, é feito a pensar no o que é que nós temos de melhor e como é que nós podemos dar este espaço uma nova utilização, um momento especial. E isso é muito, muito importante, acho que, no Tremor, que é de valorizar, de outra forma, esses espaços que nós já temos. E, portanto, acho que o Tremor tenta uma série de valores, não é? na sua concepção, que se foram criando ao longo destes últimos 10 anos, que são super importantes de perceber, ok, nos Açores é possível fazer um evento com impacto nacional, não é? Porque é um festival super com grande hype, que aparece nas revistas internacionais, que aparece nos canais internacionais. É possível fazer isso, é possível trazer os artistas, é possível dar uma oferta heterogénea, muito inclusiva de géneros, dos géneros musicais, das faixas etárias, não é? Tem uma programação para crianças, inclusive até o trabalho, não é, que eles fazem, Onda Amarela, com a comunidade de surdos, e portanto é pensar na música e em festivais com uma abrangência tão grande. E eu acho que isso é muito importante, numa zona como nos Açores. Aliás, estou-me a esquecer, e perdoe-me, está aqui a acrescentar coisas, mas isso é muito importante. O Tremor faz um trabalho, eles têm agora uma espécie de cozinha comunitária em Rabo de Peixe. Rabo de Peixe é uma das zonas, se não estou em erro, ou da zona mais pobre do país. Tem muitos problemas sociais. E pensar que um festival consegue trazer as pessoas e fazer as pessoas conhecerem a comunidade e aproximar a comunidade da cultura, não é? Tentar cobrar com essas... com essas estruturas da pobreza e da falta de acessos, é super importante. Aproveitar para falar, porque acho que é importante, né? Há uns dias eu partilhava e partilhávamos muita gente, o Tremor, inclusive uma petição para evitar que o Cine Teatro em Rabo de Peixe fosse fechado. O Cine Teatro é utilizado pela Escola de Música de Rabo de Peixe. É um dos palcos fundamentais dessas residências artísticas e trabalhos que são também apresentados pelo Tremor. E, portanto, isso mostra o papel social, ou seja, também que um festival pode ter, que não é só para a malta vir música. É a música enquanto, e a cultura enquanto uma forma de transformação social e socioeconómica também, se quisermos. Isso é super importante. Eu acho que o Tremor faz isso, e faz isso de maneiras muito interessantes. Acho que qualquer pessoa que conheça a realidade de Rabo de Peixe e perceba o trabalho que é feito lá com a Escola de Música de Rabo de Peixe e com este esforço de tentar levar as pessoas para lá e dinamizar, é muito, muito, muito importante. E isso eu acho que só isso já poderíamos dizer muito sobre o que é o Tremor num espaço como São Miguel, não é? E os Açores, de forma geral.
Obrigada, Filipe, por esta conversa.
desculpa, entrei num modo muito, 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 muito grande, mas acho que são coisas que estão na ordem do dia. Perdoem.
Sim,
sim, são coisas que é importante dizer, e acho que as puseste de uma forma pertinente.
Em particular, essa petição para manter aberto o teatro, que penso que quem nos está a ouvir pode também ir assinar, que é muito importante, um espaço cultural nos Açores que deve ser preservado e que está então ameaçado por outros interesses não tão nobres.
Sim, para já acho que a situação, depois do movimento tudo que se gerou, e eu acho que para já a ideia da possível venda esta pública foi claramente posta de lado. Mas nunca é demais reforçar a importância desse sítio.
Claro, isso também mostra
que
se diferentes agentes e as pessoas se unirem com um objetivo, também temos algum poder para travar projetos que não são tão benéficos para as comunidades. Nós então vemo-nos para a semana em São Miguel, ou antes,
é verdade,
em Coimbra, esperemos.
É verdade, Vamos beber copos nos Açores.
É isso. Tens que nos levar aos melhores spots. Ficamos à espera.
Yeah. Obrigado.
Fica combinado. Obrigadíssimo.
Obrigada, Filipe. Faz boa viagem de regresso, está bem?
Está bem, está bem. Vemos. Sexta-feira vais ao workshop.
Vou.
De teatros.
Tu também vais?
Vou, ok. Também vou.
Então, pronto,
sexta-feira estamos aí no improviso.
É isso. Está bem, então vá. Beijinho.
Ok, malta. Obrigadão, pá. Bom trabalho. Tchau.
Tchau.
Olha, depois
tchau.
Não se esqueçam de me enviar uma descriçãozinha e de fazer um post qualquer lá para as redes.
Okay.
Para a vossa emissão especial.
Ok, está bem. Mas és tu que estás a fazer as redes? É ele? Yeah. Ok.
Sou eu e o Maruz, não é? Mas, portanto, como sou o coordenador do Café Olé, eu normalmente faço isso para o Café Olé, porque assim também tenho sempre noção do que é que está a passar, o que é que não está a passar. E...
Yeah. Tá bem,
e as equipas, tudo.
Nós já te enviamos isso, então.
Tá bem. Obrigado.
Então vá, beijinho.
Um beijinho, tchau.